Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Internet para todos. Os jornais informam nesta quarta-feira que o plano de banda larga do governo vai ser adiado para abril de 2011. Oficialmente, o presidente Lula da Silva deixa para sua sucessora a definição do projeto, que foi anunciado em abril deste ano e recebido pela imprensa como mais um movimento do governo petista no sentido de estatizar a economia. Desde então, jornais e revistas deram apoio incondicional ao Sindicato das Operadoras de Telecomunicações, que se posicionaram contra a reativação da Telebrás, detentora da rede de fibra ótica da Eletronet, empresa de capital misto que foi à falência. A Eletronet deixou instalados 16 mil quilômetros de fibra ótica, numa rede que liga Fortaleza a Porto Alegre, passando por estados como Maranhão e Pará, municípios do interior do Nordeste e áreas remotas do Centro-Oeste. Segundo estudos técnicos, seria a melhor alternativa, somada a redes de outras empresas como a Petrobras, para realizar o compromisso de universalizar o acesso à internet em banda larga. Na disputa entre o governo e as empresas privadas de telecomunicações, a imprensa toma claramente o partido das empresas, mas não faz avançar o debate sobre a necessidade e as consequências de oferecer internet a todos os brasileiros. Para complicar ainda mais o entendimento da disputa, tramita no Senado Federal projeto que permite às operadoras de telecomunicações ingressar no mercado de TV a cabo. A iniciativa contraria os interesses das emissoras de televisão, das distribuidoras de canais estrangeiros e de parte das operadoras de TV paga, segundo a Folha de São Paulo. Atualmente, a legislação proíbe empresas de telecomunicações de oferecer TV a cabo nas áreas em que possuem concessões de telefonia fixa. Além do conflito entre as empresas de setores variados, há uma discordância entre as teles e o governo. As telefônicas querem oferecer pacotes completos com telefone, internet e TV paga através de suas redes de cabo, e o governo prefere estimular a concorrência para assegurar mais qualidade e preços menores. A imprensa brasileira apresenta os dois assuntos separadamente, como se o projeto de universalização da internet não tivesse conexão com a disputa que se trava entre as empresas de telecomunicações e as empresas de comunicação. O Senado apressa a votação que favorece um dos lados e a sociedade fica à margem das discussões, porque a imprensa não contribui para esclarecer as consequências de uma ou outra decisão. Vai acordar quando chegar a conta. Tribos isoladas. Ouça o comentário de Luiz Egito, editor do Observatório da Imprensa.
Há uma virtual unanimidade sobre a importância das redes sociais na internet. Depois do sucesso do Orkut entre os internautas brasileiros, a bola da vez é o crescimento impressionante do número de perfis no Facebook e no Twitter. As maravilhas desse movimento têm sido cantadas em prosa e verso, tanto entre crianças e adolescentes em busca de entretenimento, como nos mais sisudos ambientes profissionais, que identificam nessas ferramentas oportunidades de incrementar sua atividade e seus negócios. Há quem tenha dúvida se tudo não passa de mais um modismo high-tech, que deve durar até o aparecimento de uma nova plataforma também revolucionária, ou se essas ferramentas vieram mesmo para ficar. Um pouco de ceticismo, nesse caso, será sempre bem-vindo. Para não ir muito longe, basta lembrar o que aconteceu com Second Life, que fez um baita sucesso ao ser lançado, foi incensado como um instrumento inovador de negócios e de relacionamentos e hoje é parada obrigatória para relativamente poucos aficionados. Na semana passada, em artigo publicado na revista Scientific American, o pesquisador Tim Berners-Lee, um dos pais da web, soltou os cachorros contra as redes sociais no geral e contra a Apple em particular. Ele argumenta que as redes sociais são uma ameaça ao desenvolvimento da internet porque funcionam em ambientes fechados, operando sob um padrão que, na prática, inviabiliza a indexação das informações e seu compartilhamento com outros sites. Diz Berners-Lee, cada página é um silo, isolada das outras. Essas páginas estão na internet, mas os dados não. Nessa toada, sobrou para a Apple. Ele critica a empresa por estimular a publicação de conteúdos em aplicativos customizados e não na própria web, num processo que, segundo ele, resulta na criação de ilhas de informação isoladas do resto da rede. É apenas um chororô do criador da World Wide Web? Pode ser, mas convém não esquecer a sua autoridade moral e atentar para a defesa que faz dos princípios de neutralidade da rede. No fundo, trata-se de garantir a democracia que está na base do desenvolvimento da internet.